Estamos começando Na Boca do Dragão, esse podcast para falar sobre a série The House of the Dragon, ou A Casa do Dragão. E na mesa estamos com...
Ângela Nakamura
e Guilherme Pazetti.
E vamos falar, dar um pitaco, um rasante sobre o que será a série.
Bom, a minha expectativa é que seja uma série muito boa, por ser HBO. Né, a HBO sempre traz umas coisas interessantes. Game of Thrones, apesar de uma leve polêmica de final, foi uma série muito, muito gostosinha de assistir. E tiveram cenas memoráveis, atores muito bons que apareceram, que eu não conhecia. A expectativa é que seja uma série muito bem produzida. Também tem atores que eu não conheço, outros que já vi em alguns lugares, né? Mas acho que vai ser uma coisa bem legal. E você, Guilherme, o que você acha?
Então, eu confesso que, assim, até mais ou menos umas duas semanas atrás, eu tava, assim, um pouco hypado, mas eu não tava tanto ainda. Quando a gente, quando o Diego chamou a gente pra começar a pensar, né, no podcast, aí que eu comecei a rever algumas coisas que eu tinha lido há um tempão atrás, aí sim o hype começou a vir forte, e junto com os trailers, né? Não, como você falou, Ângela, a produção parece que tá maravilhosa, assim. Tô indo com o pé na porta mesmo, até pela concorrência, né, que vai ter com a série do Senhor dos Anéis aí no mundo geek.
Verdade, verdade.
E vão tá, elas vão estar tá ali disputando as pautas de todos os podcasts, das rodas de conversa dos nerds, né? E com certeza vai rolar muita comparação entre as duas séries.
Ah, vai. Ah, é inevitável, não tem como.
Mas assim, eu acho que nós que somos nerds não temos o que reclamar, né?
São as duas grandes obras de fantasia, porra, Tolkien e Martin, né?
É, o Martin, ele mesmo diz, né, que tem muita influência da obra do Tolkien, então acho que vão ter até as facções, né? A facção do Senhor dos Anéis e a facção do House of the Dragon. Vamos ver como que vai ser isso aí. Mas como a gente aqui... vamos estar falando de House of Dragon, né? Eu tô bem animado. Eu acho que a HBO vai estar... aprendeu, eu acho, com alguns erros que cometeu no Game of Thrones, né? Eu acho tem a questão dos showrunners, né? Que parece que eles estavam de saco cheio já de fazer e quiseram acelerar o final. E frustraram bastante os fãs, né? Ficou aquele gostinho amargo, mas como a Ângela falou, assim, é uma série que, meu, todo mundo amou assistir a trajetória da série. Se não fosse a série, provavelmente a gente não teria nem se conhecido, né? A gente não estaria aqui conversando sobre ela.
Muito provavelmente. Só lembrando que todos aqui nos conhecemos numa mesa de RPG.
Exatamente.
Eu, Guilherme, foi numa de Game of Thrones. Eu com a Ângela foi uns 10 anos atrás, um negócio assim.
Um D&D clássico.
Foi.
Pois é, então. Quem sabe em próximos episódios a gente não fale mais sobre esses encontros que a gente teve e quem sabe até não grava alguma sessão de RPG, né?
Tudo depende do como foi esse aqui, né?
Com certeza. Gui, mas me diz. Qual personagem você tem um deslumbre maior pra me dizer, assim, pra me contar sobre ele, um pitaco?
Então, Diegão, esse período, né, que a série vai retratar é muito rico em personagens, né? Se no Game of Thrones a gente já era uma coisa meio cinzenta, você torcia de um lado pra um, mas... para uma família, para uma casa, e do outro lado você achava, não, mas até que tem esse personagem aqui nessa casa que é legal, mas todo mundo meio que sabia que os Starks eram os protagonistas. Agora, a coisa vai ser muito mais dividida, né? Não tem como não falar, né, da Rainha Rhaenyra, que vai ser uma das grandes protagonistas, e da Alicent Hightower. Mas eu vou começar falando de um outro personagem, que é o Corlys Velaryon.
O Serpente do Mar.
Exatamente, o Serpente Marinha. Bom, vamos começar falando que o background desse cara é sensacional, né? Eu não sei quanto disso que vão abordar na série, mas a obra, né, do Martin, Fala que esse cara, assim, ele era um navegador, assim, espetacular. O cara foi o primeiro Westerosi a ir para várias regiões do mundo conhecido, né, que eles chamam.
Sim.
Tem uma obra famosa que são as 9 viagens do Serpente do Mar. Então, é assim, é um cara que ele nasceu dentro de um navio.
Ele galgou todas as posições no navio, né?
Exatamente, por mais que ele tenha nascido numa família nobre, né, ele fez, digamos que ele fez por merecer. E ele angariou ainda mais o nome dessa família, fazendo comércio com as cidades livres, né, as cidades que ficam fora de Westeros. Ele trouxe muita riqueza para a família dele. E até falando assim dos Velaryon, eles vão ser bem importantes na série. Quem assistiu só Game of Thrones ou só lê os livros, talvez não esteja muito familiarizado com essa família, né? Ela era uma família, na verdade, muito mais importante nesse período que a gente vai tá abordando na série.
Sim.
Cara, eu gostei muito da caracterização que eles vão trazer na série para essa família. Eu acho que foi uma sacada genial, porque, primeiro, tem toda a questão da diversidade, né, que hoje é uma coisa importante, só que não ficou uma coisa nem um pouco forçada. Porque você já entende que é uma família que vem de Valíria, por causa dos cabelos prateados, você entende que não são os Targaryen, só de bater o olho você sabe quem que é o Velaryon, porque imagina, se eles seguissem a descrição como é ali no canon, né, do livro, ia ser um monte de branco de cabelo prateado, você não ia saber quem é Targaryen, quem é Velaryon. Eu acho que
Exato.
foi uma sacada genial, dos produtores da série.
For centuries, House Velaryon had to scratch out an existence from the sea. When I ascended the Driftwood throne, I knew what I wanted. So I went out and seized it.
E você, Diegão, quer trazer algum personagem que você gosta bastante, está ansioso para assistir?
Olha, eu vou trazer um personagem que ele vai ser uma figura central, não tem como. Que é Daemon. Daemon Targaryen, o Príncipe Patife, o Príncipe da Baixada, entre outros apelidos que Daemon teve.
I have only ever defended you.
10 years you've been king, and yet not once have you asked me to be your hand.
Why would I do that?
Because I'm your brother.
Daemon é o irmão mais novo do Rei Viserys.
Ele chegou a ser o primeiro na linha de sucessão, né?
Exato. Ele seria o primeiro na linha de sucessão natural, porque Viserys até então só tinha uma filha, a Rhaenyra. E o Rei Viserys, ele nomeia. Tá aí um spoiler, lá vai spoiler do primeiro episódio, muito provavelmente. Ele acaba nomeando a filha dele como a Princesa de Pedra-Dragão, o que significa ser a herdeira do trono. Isso já deixou Daemon putaço. E Daemon não era uma pessoa agradável, pelo que falavam, né? Ele teve muitas posições ali na corte, conseguiu ser expulsa de todas. Ele já carregava um certo rancor do Lorde Hightower, que era a mão do rei, que foi a mão do rei durante um longo período na história. O Daemon, ele foi muito importante em Westeros. Ele teve a função de ser o Lorde da Patrulha da Cidade. Foi ele que criou os Mantos Dourados, que desenvolveu, que deu importância a essa instituição, que depois foi mostrado na série de Game of Thrones.
Exatamente, inclusive reza a lenda que diminuiu, não lembro quantos por cento, mas muito assim, drasticamente, a criminalidade.
Diminuiu porque os métodos dele eram métodos meio radicais. Ladrão arrancava a mão, e estuprador castrava, e por aí vai.
Ele criou o BOPE da Baixada das Pulgas.
Qualquer coisa põe no saco.
Pede pra sair, senão você vai sair debaixo de porrada! 01 desistiu! 01 desistiu!
Recapitulando, quando o Rei Viserys nomeia Rhaenyra, ele fica putaço. Porque seria ele a sucessão. A sucessão seria dele até então. Porém, o Rei Viserys era um rei novo, ele era jovem ainda, ele não era um rei velho, ele tinha 20 e poucos anos. E Daemon fica putaço, e ele sai de Westeros. Sai de Westeros, não. Ele sai do reino, ele sai e vai com Corlys, e vai conversar com Corlys, que Corlys Valerion sempre foi um aliado de Daemon.
Exatamente. É, ele quis se aventurar fora dos domínios do irmão, né?
Sim, sim.
Quem melhor do que Corlys, que era um cara que conhecia tanto o Westeros quanto o resto do mundo conhecido, pra arrumar umas tretas aí, né? Por aí.
Ele fica meio que off de Westeros, meio foda-se, né? Eles cagaram pra mim, eu caguei pra eles.
É, quem vai fazer é o Matt Smith. De todo mundo assim, esse é um dos atores mais famosos. O Otto Hightower também. Mas Matt Smith é o que fez o Dr. Who por bastante tempo, ou por um tempo.
Ah, é? Nossa, eu não sabia.
É, e o... Vocês viram... Não sei, o Diego, você que viu o Morbius. Você viu o Morbius, Pazetti?
Ah, eu... Falaram tão mal que eu nem quis... Pois nem é. Quis ir atrás.
Ele é uma das coisas meio complicadas do filme, mas ele é um bom ator.
Pois é.
Ele tem uma cara assim, sabe, de vontade de dar um soco na cara dele. Eu acho que tem motivo. Tô vendo que tem motivo pra ter sido escolhido.
É, lembrando, né, que quem tá ouvindo a gente, não sei se sabe, mas assim, é uma história que vai se passando por muitos anos, né? Então, as coisas vão mudando, o cenário vai mudando, as pessoas vão crescendo, vão tendo filhos, tudo vai acontecendo, sendo que o rei tá lá ainda. Estão falando lá de sucessão, sendo que o rei tá novaço lá, tranquilaço. Não, imagina, só pra fazer um paralelo, imagina aquele vô que trabalhou a vida inteira, ficou rico, aí vai ter o filho, vai ter o neto, e todo mundo assim, com o vô na mesa, falando sobre herança. É mais ou menos isso. Ah, não, mas quem que vai ficar com o terreno de cá? Ah, mas não, mas e o apartamento, não sei o quê? É isso. E o rei fala assim, ô, vocês não ouviram não que a minha herdeira é a minha filha aqui? Não preciso falar mais alto, vocês não entenderam ainda.
Batalhas, assim, tem alguma coisa interessante pra acontecer? Assim, não dando muitos detalhes, a gente vai chegar a ver alguma coisa de briga de dragões nessa temporada, vocês acham?
Eu acho que ainda não vai ter, não.
Ah.
Que vai ter nessa primeira temporada de batalha, vai ser exatamente a conquista dos degraus, né? Que vai ter a participação do Daemon e do Corlys Velaryon. Isso já tem até algumas cenas, né, que tem Corlys com roupas, né, de guerra, com costa de malha, tem o Viserys em seu dragão. Então eles vão dar um gostinho, só que, assim, a primeira temporada eu acho que vai ser muito essa coisa das facções se formando, e provavelmente ali, como herdeira, né, de Game of Thrones, ali nos últimos episódios vai ter alguma coisa que vai falar, puta, agora fodeu, aí acaba a temporada, né?
Cliffhanger.
Então, uma coisa que eu tô bem curioso pra ver é como que vai ser essa montagem, né? Porque como é uma história que se passa durante décadas, eles têm várias maneiras de fazer isso. Eles podem fazer tanto uma coisa mais linear, que eu não acredito, quanto uma coisa com flashbacks, quanto uma montagem não linear, né? Mostra um pouquinho de um passado aqui, o presente e o futuro ali, e meio que mesclando essas duas montagens. Eu acho que, assim, o pessoal vai ficar maluco, né? Porque além de ter um monte de personagem, um monte de período, não período assim, mas de núcleos diferentes, de épocas diferentes, vai dar um nó na cabeça, mas enfim.
Então me diz aí, o que você tá esperando pro primeiro episódio?
Eu acho que assim, vai ser muito realmente pra apresentar os personagens, né? Então eu acho que assim, os destaques vão ser a Rhaenyra, não tem como não ser. Eu acho que já vai ter algum flashback sobre o Concílio do 101. Já vai mostrar, vai ter alguma cena assim, bem pra mostrar quem é o Daemon Targaryen.
Vai ter aquela parte mais pegada pra lembrar do que é Game of Thrones, né?
Ah, é, vai ter que ter pontaria, né?
Vai! Tem que ter.
É o Borghese.
E vai ter dragão, né? Os caras gastaram uma grana em dragão, vai ter que ter dragão. Pelo menos um flashzinho assim de dragão.
Sim.
Queremos dragões.
Sim, sim, sim.
É isso aí, galera. Vamos finalizando o primeiro episódio do Na Boca do Dragão. com a participação de Guilherme Pazetti, de Angela Nakamura e de minha pessoa, Diego Ferroni. Muito obrigado e tenham um primeiro episódio, espero eu, que fantástico.
Tchau.
Tchau, tchau.
Tchau.